Boa noite, lenta, mas seguramente Pacheco Pereira continua a recuperar de uma intervenção cirúrgica, mas ao contrário do que todos queremos, ainda não é hoje que volta a estar aqui na circulatura do quadrado da TVI 24 e da TSF. E por isso, mais uma vez, repetimos o convite a David Justino, que é professor universitário, vice-presidente do PSD e um bom amigo de Pacheco Pereira, para debater com Jorge Coelho e Lobo Xavier os avanços e recuos no controle da pandemia, e eventualidade da realização este ano da Festa do Avante e os novos episódios do financiamento da TAP. Mais uma vez começa o nosso convidado e pergunto a David Justino se está confortável com a sintonia do Presidente da República com o Primeiro-Ministro nestes tempos em que já não sabemos se a pandemia está controlada ou não.
Boa noite, antes de mais nada. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Na verdade, o que está a acontecer, nomeadamente na região de Lisboa, merece um estudo em que os próprios especialistas não convergem relativamente às causas, não é? E nesse sentido, vale a pena nós refletirmos um bocado, não porque nós tenhamos, digamos, a capacidade e conhecimento para fazer uma análise mais aprofundada, mas acima de tudo, para o facto de esta pandemia, eu costumo dizer que introduz um nível de incerteza no comportamento dos cidadãos e no comportamento das instituições que nós não estávamos à espera. Ainda por cima com um outro problema, era que não há receitas pré-concebidas, não há respostas que sejam partidariamente ou politicamente diferenciadas, porque fomos todos apanhados dentro do mesmo circo, não é? Para o qual nós não conseguimos saber nem quais são as portas de entrada nem quais são as portas de saída. Portanto, há uma base mínima, que é o facto de que esta epidemia, no fundo, entrou em Portugal já depois de nós termos observado, e devíamos ter observado com mais atenção aquilo que se passou noutros países, estou pensando no caso da China ou no caso da Itália, mas uma coisa é certa. O mundo, mais uma vez, é confrontado com uma situação que é global, para a qual não estava preparado. E nós também não estávamos, quer dizer, não há razão nenhuma para nós estarmos a pensar de outra maneira. O que é interessante é, precisamente nesta fase final, e tem a ver com o problema do desconfinamento, é que também nós não estávamos preparados, ou melhor, tínhamos a esperança que, à medida que se pudesse avançar com o desconfinamento, acompanhasse, digamos, que o achatamento da curva e, digamos, que o deslizar para uma transição para o zero, não é? Ora bem, não é isso que acontece e, acima de tudo, com dados contrastantes. Em primeiro lugar, o fenómeno não é português, exclusivamente. E, portanto, estamos a observá-lo em vários países da Europa e em vários países do mundo. O caso da China, o caso da Coreia do Sul, já não falando daqueles que são os casos que ainda estão perto dos picos. O caso do Brasil ou o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Mas, por outro lado, são vários os países europeus que, no fundo, depois de entrarem em desconfinamento, seguindo um pouco a própria configuração deslizante de curva para a anulação, digamos assim, há um recrudescimento. No caso português, tem um caso ainda mais evidente, é que quando nós comparamos o comportamento do norte do país com o comportamento do sul do país, ou o comportamento da área metropolitana do Porto com o comportamento da área metropolitana de Lisboa, não diz a bota com a perdigota. Pode haver várias razões, mas uma coisa é certa, por exemplo, aventou-se, bom, mas estamos a fazer mais testes em Lisboa. Não é verdade. Quer dizer, o número de testes que estão a ser feitos no Porto e em Lisboa, ou no norte do país e em Lisboa, é praticamente o mesmo nível. O ritmo é o mesmo. Estão-se a fazer até menos testes do que aqueles que se fizeram há 3 ou 4 semanas atrás. E, portanto, quer dizer, é mais um fator de incerteza que nos leva a ter a obrigação de, humildemente, tentarmos aprender sem tirar conclusões apressadas nem conclusivas, não é? Chamadas conclusões.
Isso,
conclusivas.
O que está a dizer parece uma resposta à pergunta. A pandemia está controlada, mas a minha pergunta foi se sente confortável com, nestes tempos de pandemia,
sim,
com a sintonia
não
entre o Presidente da República
muito bem,
e o Primeiro-Ministro.
Muito bem. Dito isto, eu julgo que tem que haver alguma convergência entre os órgãos de soberania. Eu acho que isso é fundamental porque, digamos que o inimigo é comum e o inimigo não desapareceu. Portanto, a ameaça continua. Também entendo que devemos aprender uns com os outros e, de alguma forma, Aquilo que quando se faz uma crítica, às vezes é mais no sentido de avançar com contributo do que propriamente de estar a tentar destruir, seja o que for. E, portanto, eu não vejo mal que haja convergência de posições e, de certa forma, mobilização de interesses entre a Presidente da República, o Governo, o Presidente da Assembleia da República. Não vejo problema absolutamente nenhum. Eu julgo é que era importante que esta convergência não seja uma espécie de um verbo repetido mais do que uma vez. Ou seja, que a preocupação de não criar dificuldades não conduza a eliminarmos a capacidade que nós temos de crítica ao funcionamento das próprias instituições e das soluções que possam existir.
Nesse contexto, como é que ouviu, por exemplo, o Presidente da República dar uma explicação bondosa sobre a afirmação que António Costa fez a propósito da vinda da final da Liga dos Campeões para Portugal, de que era um prémio para os profissionais de saúde?
Eu acho que o Sr. Presidente tentou esbater um momento infeliz do Dr. António Costa. Quer dizer, não tenho outra leitura, diga-me.
E fez bem em fazer isso?
Eu acho que sim. Quer dizer, vamos lá ver uma coisa. A relação institucional deve orientar-se por... Muitas vezes as pessoas têm que abdicar de críticas e de divergências para centrar-se naquilo que é fundamental. E eu, sinceramente, não vejo. Porque toda a gente sabe, quando o Sr. Presidente da República, o Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, entender que deve fazer uma crítica, ele vai fazê-la. E quando entender que deve tomar uma posição distinta do governo, também o vai fazer, tem toda a liberdade para o fazer. Se o faz assim, terá razões para isso. E eu não vejo grande mal sobre isso, devo confessar. Porque, na verdade, o problema que se põe é um problema de mais de gestão de estratégias, nomeadamente relativamente... Nós estamos a meses de eleições presidenciais, não esquecer isso. E, portanto, eu julgo que o Sr. Presidente da República, para além de defender os interesses do Estado e representar a população, também está, obviamente, com uma estratégia que quer preservar uma base social de apoio que seja uma base sólida.
Jorge Coelho, a proximidade das eleições presidenciais justifica tanta harmonia nas declarações do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, pelo menos, mas não apenas, no contexto da pandemia?
Eu acho que o que justifica esta situação de comunhão, de objetivos, é um enorme bom senso que têm um e outro, quer dizer, porque só faltava aos portugueses, com a situação complexa que estamos a viver, de termos uma pandemia com as consequências todas que está a haver para a sociedade portuguesa, mais num sítios, menos noutros, felizmente na maioria do país numa situação que se pode considerar devidamente controlada, mas aqui num conjunto de freguesias aqui da área metropolitana de Lisboa, não tanto, já bastava ter este problema que tantas complicações traz, como é que reagiriam se os mais altos responsáveis políticos do país, por questões absolutamente secundárias, andassem a entrar em conflito uns com os outros? Demonstrariam que não estavam à altura da história do país e do papel que devem ter essas mesmos responsáveis políticos. E, portanto, eu acho que era o Presidente da República, quer o Primeiro-Ministro, quer o líder do maior partido da oposição, acho que também tem que ter aqui uma palavra, no sentido de privilegiar, acima de tudo, aquilo que é fundamental, que é ajudar a resolver da melhor forma o problema complexo que os portugueses estão a viver, que é a pandemia. Portanto, acho que estão a fazer aquilo que devem.
Isso inclui uma reinterpretação ou uma espécie de adoçar das palavras de António Costa a propósito do prémio para os profissionais de saúde?
Oh, Carlos, você já me conhece, eu não entro em fé diversa.
Estou a tentar perceber, portanto, se não haverá excesso de zelo da parte do Presidente.
Olha, na situação que nós estamos a viver, transformar isto num caso é uma coisa que sinceramente, não entro nisso, porque acho isso até uma afronta, digamos, aos próprios profissionais de saúde, porque é estar a poder estar a transformá-los aqui em, em questões que, com os quais nada tem a ver, às pessoas que estão doentes, a todos aqueles que têm que trabalhar, estar o país a discutir questões como se não existissem problemas graves para tratar. Isso não é nada, isso. Foi interpretado, foi feliz, infeliz, foi interpretado, mas sinceramente para mim isso não significa nada.
Está decepcionado com a resposta que está a encontrar nítidas dificuldades no terreno quanto à evolução da pandemia?
Não, vamos lá ver, aí já temos de ser aqui mais concretos. O David Destino disse, e bem, que, na verdade, isto é algo que, para o qual ninguém estava preparado e é uma questão mundial, não é um problema de Portugal. Reparem numa coisa, nós ligamos qualquer televisão nos telejornais centrais e o que é que vemos? Em todas, o que nós vemos é problemas complicadíssimos em todo o mundo. Nos Estados Unidos, no Brasil, na China, hoje, aqui no nosso canal, foi dado uma nota até de um certo fediver, porque teve 19 casos hoje e lançou uma bateria de operações em Pequim por ter tido 19 casos, que faz crer, e com razão, que estão preocupados por o facto de poder vir aí uma segunda dose deste problema. Mas o ambiente geral que existe em todo o mundo é um ambiente de grande preocupação, é um ambiente de grande esforço por parte quer nas áreas sanitárias, quer nas áreas sociais, quer nas áreas económicas. Ora, Portugal é um país que está situado na Europa, em todos os países da Europa há problemas, uns mais do que outros, e aqui nós estamos também debaixo de uma pandemia. E estamos debaixo de uma pandemia, e numa pandemia tem que haver problemas. Não pode, nós não podemos convencer-nos de algo que eu acho que muitas pessoas se convenceram. É que isto tinha acabado. Ora, isto ainda não acabou.
Jorge, não partilha a sensação que eu tenho de que já estivemos melhor.
Mas ouça, a pandemia, tenho lido e ouvido especialistas nesta matéria, isto nem é melhor nem pior, isto ainda não acabou. Até ao momento em que haja uma vacina que controle definitivamente este problema, isto terá ciclos, sempre. Isto não está estudado para saber se isto já teve pior ou se teve melhor. Sabe o que é que eu lhe respondo? Teve melhor num sítio e pior no...
Eu refiro-me às respostas.
Agora está pior num sítio.
Refiro-me às respostas, Jorge. O estar melhor ou pior aqui é... Já tivemos, aparentemente, respostas mais eficazes aos desafios da pandemia.
Você aí, se me disser algum exemplo, nós temos já há muito, há largas semanas, uma plataforma de resultados muito semelhante que parou de baixar. Porque os números são muito semelhantes desde há muito tempo para cá. E não são números que nos devam deixar mais preocupados do que aquilo que normalmente temos que estar, porque estamos debaixo de uma pandemia.
A imprensa estrangeira já não fala do milagre português.
Pois, se calhar quando andava a falar, falava mal. Quer dizer, e as pessoas que embarcaram nisso aqui em Portugal... embarcaram mal, porque nem houve cá milagre nenhum, nem há cá desgraça nenhuma. Há o que há, quer dizer, nesta matéria. E eu vou repetir, na generalidade do país, a situação está perfeitamente, digamos, não vou dizer normal, porque só estava a embarcar no milagre, não está normal. Estamos todos a viver de uma pandemia, mas os números são muito baixos. Nós temos um conjunto de freguesias na área 19, na área metropolitana de Lisboa, em que temos um problema complexo. Mas também assistimos a que quem tem que tratar dessas questões mudou a estratégia, indo ao encontro daquilo que os especialistas defendem, que devem ser agora tratadas as coisas, não como uma estratégia global para o país, porque não tem sentido. Há quase 90 concelhos onde nunca houve um infectado em Portugal. Ora, isso não pode ser tratado da mesma maneira na forma de funcionamento da vida nesses concelhos do que naqueles, como, por exemplo, neste 5, onde há problemas. Um deles é este aqui onde estamos neste momento para fazer este programa. Como é evidente, tem que ser tomadas medidas concretas, musculadas o mais possível, se isso justificar, para controlar a situação em definitivo. Eu acho que essa é esta mudança de estratégia, aos vários níveis, em termos sanitários, em termos da segurança, em todos os níveis, acho que é a solução melhor que tem que ser adotada e está a ser adotada.
O António Lopes Xavier é conselheiro de Estado, mas nós sabemos que não abdica de ter opiniões próprias e de as partilhar connosco. O que lhe pergunto é se tanta sintonia entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro não lhe causa sobressaltos.
Já lá vou. É uma dessas... das discussões que se vê nos mídias, nos comentários e nos artigos, é se lembrar ao povo português que não está, a pandemia não pode limitar a democracia e, portanto, as diferenças e a expressão das diferenças e a liberdade da expressão das diferenças deve estar em cima da mesa. Eu lembro até que nós como agora não temos cá o Pacheco Pereira, não vamos ao ponto de transformar isto num programa de comentário de futebol, mas... pelo menos fazemos-lhe a pequena traição de nem sempre só falarmos de livros ou de papéis. Falamos de música. Há um músico português e autor que normalmente um músico de melodias cuidadas e harmoniosas e com um som contido e suave, que é o João Gil, que vai apresentar amanhã uma música que eu chamaria de intervenção, no sentido de desabafo sobre a democracia, funcionamento.
Uma letra genial, digamos.
Uma letra chamando a atenção para esses aspectos do tempo que nós vivemos. Bom, eu chamo a atenção para o lançamento dessa música, mas para dizer que, assim, para mim, a sintonia entre o Presidente e o Primeiro-Ministro não é nenhuma eliminação do jogo democrático. Pelo contrário. Eu acho que, quando nós olhamos para os países, em geral, quando nós olhamos para a Espanha, o rei de Espanha não anda em conflito com o senhor Sánchez, embora provavelmente o deteste tanto ou mais do que eu. A rainha de Inglaterra não pode achar muita graça ao senhor Boris Johnson e, no entanto, obviamente está em sintonia. O presidente da Alemanha tem muitas razões de inimizade com a senhora Merkel e vice-versa. Estão, obviamente, numa sintonia. A situação é
diferente. Não está a dizer que em Portugal Marcelo e Costa se detestam cordialmente.
Não, não quero dizer isso. Pelo contrário, até sei pessoalmente que têm muitos pontos de entendimento e uma facilidade de entendimento. O problema é que quem é que pode esperar que realmente exista um desacordo firmado e uma espécie de antinomia mais ou menos presente durante uma crise destas? Realmente, é preciso notar que a direita em Portugal, eu quando falo de direita incluo o PSD porque é no sentido do que está à direita do PS, a direita está um pouco angustiada, não tem números nas sondagens, a direita à qual eu pertenço, a direita democrática, não tem números nas sondagens, parece bastante ameaçada e às vezes parece encarar o Presidente como a solução para o seu próprio falhanço ou para as dificuldades que tem de afirmação. O Presidente da República, apesar de vir dessa área a que eu pertenço, do PSD e, portanto, de tempos de entendimento com o CDS, o Presidente, obviamente, não pode resolver as deficiências, quer das dificuldades de crescimento do PSD, quer as dificuldades de afirmação do CDS, quer as ameaças do Chega, o Presidente não pode servir no meio de uma crise para resolver as angústias do lado direito.
Mas pode servir, desculpa António, mas pode servir para corrigir uma comunicação que nitidamente não saiu mal a António Costa quando
falou
do prémio, ou não saiu bem.
Não, mas quer dizer, vamos lá ver, se o Presidente da República tiver de sublinhar os erros de comunicação do António Costa, que até nem é muito de erros de comunicação, não fazia mais nada, praticamente, porque a lista que eu tenho dos erros de comunicação do Primeiro-Ministro são enormes. Oh, Carlos, uma coisa é nós aceitarmos e gostarmos, como eu próprio gosto, do entrosamento e do alinhamento entre um Presidente da República e o Primeiro-Ministro numa situação de crise como esta, grave e com sinais bastante graves Eu não vejo com grande distância e com grande tranquilidade estes sinais que estamos a viver. Uma coisa é essa. Outra coisa, é preciso perceber, quem vive da comunicação social depois paga também o preço. O Primeiro-Ministro e o PE, o Governo e o PS têm, pelo facto de terem feito coisas bem, de o país estar com medo de haver crise, têm ocupado integralmente a comunicação social. Com, normalmente, quando as coisas correm mal, é ninguém estava preparado para esta crise. Quando as coisas correm bem, somos os maiores. Ué. E têm ocupado sistematicamente a comunicação social. Primeiro-Ministro fala todas as horas, todos os dias, e tem, como se diz na linguagem do mais corrente de rua, surfado este momento o melhor que pode para seu próprio proveito, e eu acho isso legítimo. Quando as coisas correm mal, também temos que dizer.
Onde é que encaixa na sua leitura
as coisas correm
o
mal,
apoio de Marcelo Rebelo de Sousa à indignação de Mário Centeno?
Eu vou-lhe dizer, as coisas que correm mal são variadas, são variadas. É a história do Avante, é a declaração sobre o Algarve, embora tenha advertido que ele próprio se sentia ao fazer aquela declaração de que o Algarve sem ninguém é que de facto lhe agradava, quando os hotéis estão vazios e os comerciantes e os industriais do Algarve estão desesperados. Obviamente que ele não tinha nenhuma vontade de se rir deles, mas são declarações. É dizer, ter um ministro de manhã a dizer que vai boicotar os países que não queiram aceitar portugueses e ele à tarde diz que não vai acontecer nada disso. São as declarações sobre o futebol, que, enfim, tenho a certeza que ele estava de boa fé, mas quem é primeiro-ministro e ocupa a comunicação social como ele ocupa, tem de pagar o preço de dizer coisas que são disparatadas e que são difíceis de perceber pela uma opinião pública normal. E, portanto, eu devo dizer-lhe que eu tenho uma visão mais lúdica, se quiser. Algumas das interpretações do Presidente da República para salvar as declarações do Primeiro-Ministro, eu creio até que são um desporto que o Presidente da República leva com o seu ar lúdico, apesar das circunstâncias.
E foi praticando esse desporto,
por exemplo,
que o Presidente apoiou a indigitação de Mário Centeno, nos termos em que
o
fez?
O que disse o Presidente, por exemplo, foi quando António Costa disse que só havia uma transferência de fundos para o novo banco se houvesse uma prévia auditoria. O Presidente veio dizer, calma, do ponto de vista político, isto faz todo sentido, seria muito melhor haver uma auditoria antes da transferência. Eu levo isto não são, ao contrário do que as pessoas pensam, manifestações de apoio incondicional ou de levar ao colo o Primeiro-Ministro. São coisas próprias do modo de pensar e de atuar do Presidente. Por exemplo, a história do prémio aos médicos, que é uma declaração que vale por si e que é disparatada sob qualquer perspectiva. A tentativa do Presidente da República de dar um certo sentido racional aceitável à coisa, para mim, tem um certo sinal de diversão. Mas para mim o ponto é este. Ocupa-se a comunicação social com proveito político, de modo legítimo, ocupando a crista ou tentando aproveitar a crista da onda, desta maneira tão intensa, tem os pontos bons e os momentos bons quando as coisas correm mal. E depois tem também de sofrer os pontos maus e os pontos negativos ou ridículos quando as coisas correm mal.
David Justino, Moraes Sarmento não percebeu esta forma de Marcelo Rebelo de Sousa praticar desporto?
Não percebeu muito bem, porque não sei se se lembra, mas o Moraes Sarmento era um colaborador próximo de Marcelo Rebelo de Sousa quando era presidente do PSD, é? E já estava no núcleo duro político, precisamente enquanto...
E nas últimas horas produziu uma declaração bem ácida sobre a cobertura, sim, do Presidente da República, sim, à nomeação.
Mas, quer dizer, mas é um facto. É um facto. Quer dizer,
não, que acompanha, não, no sentido
não, de... Não, perfeitamente acompanha. Quer dizer, o grande problema que se põe aqui é que, muitas vezes, o excesso de reverência em relação ao Sr. Presidente da República cheira um bocadinho a contenção crítica, ou seja, de que é melhor não falar. Quer dizer, não, não, num regime democrático, as instituições devem ser respeitadas, mas, acima de tudo, também podem ser criticadas, que não há problema absolutamente nenhum. Em especial no mundo da política, eu pelo menos não tenho esse problema. Ou seja, a partir da altura em que eu não tiver a liberdade para dizer aquilo que penso e para dizer a forma como reajo à intervenção dos outros atores políticos, eu vou-me embora, não estou cá a fazer nada. Se eu ficar sempre condicionado, quer dizer, é um exercício que eu não estou muito disposto a fazer. Portanto, eu acho que isso é saudável. Tal como é saudável, quando é necessário haver sinergia, haver, digamos que, convergência. Agora, o problema que se põe aqui é que muitas vezes esta aparente convergência de posições entre, por exemplo, o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro esconde alguma divergência estratégica dentro do próprio governo, por exemplo. Quer dizer, vocês já repararam a evolução da posição do Ministro Pedro Nuno Santos relativamente ao caso da TAP? Eu até o tenho admirado a forma como ele tem reagido às declarações do Presidente da Comissão Executiva da TAP, não é? Quer dizer, eu se estivesse no lugar dele, era capaz de ser muito mais violento na forma como se faz referência a isto. Até era capaz de... Mas ele tem uma marca contida. Mas, portanto, toda aquela entrada de leão, sem qualquer referência, mas qualquer entrada de leão que fez no Parlamento, não é? Teve saída de Sendeiro, precisamente porque vai ter que lá meter o dinheiro, e hoje comecei a ouvir que não era por vontade do governo português.
Eu não queria aterrar já no
não,
tema
da TAP. Não, mas eu sei, mas eu não estou a antecipar. Tinha a ver com a imposição de Bruxelas. E eu, sinceramente, não percebo muito bem isto, porque, no fundo, o que Bruxelas faz é validar ou não validar uma proposta que vem de Lisboa. E, portanto, se nós olharmos que há uma parte dos ministros que estão desaparecidos, vamos lá, quer dizer...
Quase todo.
Quer dizer, há um núcleo duro de gente que está a assegurar a comunicação. E que, nesse núcleo duro, 3, 4, 5, 6 pessoas... Há a preocupação de ter ali uma sintonia, como deve ser. Mas depois, cada um que os outros falam de vez em quando, quer dizer, é uma dissintonia completa. Portanto, se nós olharmos, hoje fiz um, li um, enfim, algo que me fizeram chegar de afirmações feitas nos últimos 3 meses. E a sequência dessas afirmações desde março. Bom, algumas delas eu quase que dou saltos de sorriso, não é? De rir mesmo, bandeiras despregadas. Agora, há uma coisa que as pessoas têm que perceber. Quando se fizer o balanço do que é que foi este combate, muitas destas coisas viram ao de cima. Não vamos ter... Agora, é nessa altura... que eu quero saber dizer assim, qual é o balanço que se fez? Houve uma atuação positiva do governo, sim senhor, nisto e nisto, mas também houve uma atuação negativa nisto. E portanto, agora tem que haver seriedade, porque neste contexto os governos têm a probabilidade de fazer coisas boas e nós temos que dizer, olha, sim senhor, fez bem. Quando se faz mal, temos que ter a coragem de dizer, olha, está mal, tem que se corrigir. O problema são aqueles que fazem mal e não querem corrigir porque não aprendem.
Estava a colocar as coisas no terreno da comunicação, vou fazer uma viragem porventura um bocadinho brusca. Eu suponho que não nega o direito do PCP a realizar a festa do Avante.
Não.
A pergunta que lhe faço é, que sinal é que o PCP vai dar se concretizar a festa do Avante, do seu ponto de vista?
Olha, o sinal deu hoje. Quando eu vi uma manifestação no largo do município, a que esteve presente o secretário-geral, era uma manifestação da CGTP relativamente contra o problema da precariedade, não é? E contra o desemprego, e eu acho muito bem, porque é um problema grave. Agora, como é que 50 maduros, no fundo, ocupam a praça de município, mantendo a distância social, lá está o secretário-geral do Partido Comunista, mais a secretária-geral da CGTP a fazer declarações. O que é aquilo? Aquilo é uma montagem. Quer dizer, não tem significado político objetivo relativamente àquilo que são as necessidades e aquilo que é a justa reivindicação de largos setores da sociedade portuguesa que estão neste momento numa situação extremamente complicada. Agora, esse é o primeiro sinal, nomeadamente, quer do movimento sindical, mas acima de tudo do PCP, a dizer, não, nós temos capacidade para fazer estas coisas e vão existir mais umas tantas durante o mês de julho. não é? Precisamente para preparar a inevitabilidade de se fazer a festa do Avante. Eu não gosto de fazer prognósticos. Eu gosto dos prognósticos depois do jogo. Esses gosto. Principalmente quando a minha equipa ganha. Agora, eu quase que antecipo que o PCP vai ter uma estratégia durante os próximos 2 meses no sentido de tornar inevitável ou tornar perfeitamente normal fazer-se uma manifestação de grande escala, como é a festa do Avante. E, portanto, eu acho que o PCP já está a trabalhar para isso.
Jorge Coelho, que sinal vai dar ao PCP se concretizar a festa do Avante?
Já lá vou à festa do Avante, se me permite, vou também abordar aqui a questão dos erros, ou não erros, comunicacionais do Governo. Ora bem, nós não podemos esquecer-nos, mais uma vez, que estamos a viver debaixo de uma crise, debaixo de uma pandemia, e o Governo, neste caso, o Primeiro-Ministro, essencialmente, adotou uma estratégia de comunicação permanente. E o Sr. Presidente da República também.
Sim.
Quer dizer, são um... E isso, o caro amigo é um especialista em comunicação. Quem tem que intervir muito, o risco que tem de poder dizer coisas que não são bem adaptadas aumenta muito. É o que tem acontecido. O Sr. Presidente da República, de vez em quando, também comete erros nesta matéria. Não é bem cometer erros. Quer dizer, ele pretende que o objetivo da sua mensagem seja um e é interpretado de outra...
Portanto, não sai bem.
Não sai bem. Não só em coisas que diz, como em algumas ações que organiza. Aquilo que foi o anúncio da Champions foi uma desgraça do ponto de vista das reações relativamente àquilo que era o conteúdo. Para ser bom, por vir para cá a Champions num país que não tem eventos, que não tem isto, que não tem essas coisas todas que fazem parte da nossa vida coletiva, isso por si só era algo importante. A forma como foi feito ajudou a criar aqui confusão nas pessoas que tanto vêm críticas violentíssimas porque se juntam numa praia, se juntam num sítio ou noutro, como a seguir estão a anunciar como uma coisa ótima algo que é evidente que é só em agosto, mas que não se sabe bem como é que isto está a correr em agosto e que vai trazer para cá muitas pessoas. Mas isto caiu mal. Quer na forma como os mídias trataram disto, quer na forma como as pessoas se sentiram baralhadas com isto. Isto é resultado de quê? De um pouco de tentar ocupar a pior coisa que pode haver na vida política, na vida, digamos, a este nível, é o vazio. Quer dizer, é o vazio, porque se há vazio, alguém o ocupa.
Claro.
E isso, o Sr. Presidente da República é o maior mestre da comunicação cá em Portugal. Sabe isto melhor do que qualquer um de nós. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro adotou um modelo com o qual eu estou de acordo, que ou havia comunicação permanente relativamente a isto da pandemia, ou então começava a haver, digamos, as fake news a terem muito peso, a internet também a ter um peso exagerado de questões muito diversas, e, portanto, está permanentemente a sair aquilo que é a informação oficial. É um risco que existe, mas eu acho que é uma obrigação que têm de o fazer. Segunda questão que está a colocar. Eu vou-lhe dizer com muita sinceridade. Se fosse hoje que tivesse sido tomada a decisão da festa do Avante, eu já fui à festa do Avante várias vezes, portanto sei como é que aquilo funciona. Se fosse hoje, eu esperava do partido, ou então, já no outro dia me desiludiram, não foi o Partido Comunista, mas foi a CGTP, porque não esperava que fossem fazer o que fizeram, que só funcionou...
Do
1º de maio só funcionou contra eles, é um óbvio. E o Partido Comunista deu a seguir uma grande lição do que é o Partido Comunista. Organizou um comício que aquilo era uma coisa que até me pareceu coisas de outros
digamos
lados.
Que a imagem de uma parada militar saiu
na televisão.
Uma parada militar
saiu na televisão. Eu não vi isso hoje, mas por visto foi parecido. Agora... A festa do Avante não é isso. A festa do Avante são milhares de pessoas, senão não é a festa do Avante. É outra coisa qualquer. E, portanto, se fosse hoje, o que eu esperava do bom senso tradicional do Partido Comunista nestas coisas é que não organizasse a festa. Agora, eu não sei como é que isto vai estar em agosto, quer dizer, e o próprio Jerónimo de Sousa teve a precaução de dizer que estavam a preparar-se, mas que mais lá para a frente iam ver como é que isto... Porque isto pode dar cabo de uma imagem de um partido político, de uma organização. Imagine que acontece numa situação dessas o que aconteceu num jogo de futebol. Está hoje provado que num jogo de futebol em Itália, no fim daquilo, morreram 45 pessoas em resultado da realização daquele jogo e de ter havido ali uma contaminação total. Isto é um risco brutal. Mas isso era se fosse hoje. Portanto, eu acho que isso ainda vamos ver o que vai correr em agosto e não tenho dúvidas. É assim que eu vejo o Partido Comunista, de sentido de responsabilidade, que se houver riscos, não vai haver festa do Avante.
António, menos de um quarto de hora para o fim, mas eu também o queria ouvir sobre a festa do Avante, pode ser?
Sim, mas devo lembrar-lhe rapidamente que nunca ouvi do Presidente da República uma palavra a dizer Mário Centeno é a pessoa ideal para o Banco de Portugal. Nunca ouvi.
Essa frase exata não.
Não, nem outra que tenha o mesmo sentido. Nunca ouvi.
Eu ouvi.
Não.
Moraes Sarmento estava a reagir aqui.
Vocês, não.
Moraes Sarmento estava a reagir aqui.
Nós ouvimos sempre a mesma coisa. Mas vocês, onde me mostraram...
Quem não ouviu bem isso foi o Moraes Sarmento. Tenho
tempo,
ouviu outras coisas.
Tenho ouviu, tempo ouviu, suficiente ouviu. Até ao próximo programa para mostrar uma frase em que o Presidente tenha defendido ativamente que o novo governador do Banco de Portugal deve ser Mário Centeno.
Estou a anotar-o ativamente.
Isto dito, mas é evidente que o Presidente não tem competência para indicar o governador do Banco de Portugal. E também, no meio da pandemia, talvez não lhe tivesse apetecido fazer um movimento contra a solução para o Banco de Portugal. Agora, claro. Ativamente a dizer, este é o... deixem-se de coisas... PSDs e CDS e até eu próprio, porque este é o homem ideal que nos caiu do céu para ir para o Banco de Portugal, isso eu nunca ouvi.
Festa do Avante em 2 minutos.
Festa do Avante, eu não tenho nenhuma contemporização com o PCP, nenhuma. Não faço parte de quem tem contemporização, porque é previsível e é clássico e é organizado e ordenado, não tenho. O PCP, tenho muito respeito pelos militantes do PCP, combatentes contra o antirregime, presos e torturados, imenso respeito individual por eles. A seguir, o PCP quis uma sociedade totalitária em Portugal, fez o que podia para isso. Eu bem sei que isso passaram 40 anos, mas o partido é o mesmo, com as mesmas regras, os mesmos princípios. E eu não admito a festa do Avante. Eu lamento dizê-lo, eu tenho admiração por quase todos os artistas que tocam na Festa do Avante e que esperam ansiosamente um momento para tocar na Festa do Avante, porque têm estado confinados e impedidos de atuar. Tenho muito respeito por eles. A Festa do Avante, com o que está a acontecer em Lisboa, com os riscos que existem, graves, que estamos a ver, é inadmissível. E não, eu não compreendo a tolerância com isso. E, portanto, a festa é inaceitável, é um mau exemplo...
Respeite as regras,
não respeita regras, não há nenhuma hipótese de respeitar regras. Repare no seguinte, ó Carlos, em Lisboa está proibido o álcool nas ruas e o álcool a partir de uma certa hora. Por que razões? Pelas razões de que o álcool congrega, ou que os hábitos do álcool congregam as pessoas e o ajuntamento de pessoas.
Isso na festa do Avante não for vendido.
Não, mas não há álcool, então não há microfones, não há cantores, não há feiras, não há feiras, não há nada. Isso, eu acho que isso tudo é uma coisa absolutamente... Concluo dizendo o seguinte, ainda por cima, me enerva-me a incoerência política de um partido como o PCP, que está neste momento a propor leis contra os senhorios dos espaços comerciais, pequenos ou grandes, aliás um pouco acompanhado pelo PSD, nunca percebi bem a posição do PSD nessa matéria, ao mesmo tempo que está a impor aos senhorios que têm os centros comerciais fechados, que não podem ter os estabelecimentos abertos, e está-lhes a impor regras legais que alteram os seus contratos ou que promovem a alteração dos seus contratos e que reduzem as suas capacidades de manobra, está a preparar ativamente uma coisa que, nas circunstâncias atuais, não pode ser senão um foco de infecção e de problemas.
Tenho de passar para o segundo tema. David Justino, Qual é a importância do gesto da Associação de Comércio do Porto, que viu admitida uma providência cautelar para impedir a injeção previsível de dinheiros públicos na TAP?
Aliás, julgo que há duas providências cautelares. Uma colocada pela Associação Comercial do Porto e penso que uma de Faro também.
Claro. Pelo menos a de Faro veio dizer que estava de acordo.
Que estava de acordo. Pelo menos há ali alguma convergência.
Sim, mas qual é a importância do gesto?
Não, o gesto é importante porque é, no fundo, a marcação de uma posição que já tinha sido enunciada e explicitada antes, de que, na verdade, o Porto estava a ser prejudicado, tal como Faro, mesmo até as ilhas, estavam a ser prejudicadas relativamente aos planos da parte da TAP no que diz respeito à reativação de algumas rotas e a não reativação de outras. Portanto, eu penso que isso é, digamos, uma reação que foi generalizada por parte de associações, autarcas,
da Madeira.
Portanto, eu acho que isso foi generalizado. E eu, aliás, até fico muito surpreendido como é que o Presidente da Comissão Executiva da TAP, no fundo, não tendo sido ele a expressar oralmente aquilo que pensava, com certeza que era ele que tinha conhecimento desses planos relativamente, digamos, a esta fase seguinte de desconfinamento dos voos, não é? E, portanto, nesse sentido, quem não se sente não é filho de boa gente, as pessoas estavam a sentir-se prejudicadas e acho que fizeram muito bem. Agora, o efeito, eu continuo a pensar, mas estou aqui perante um jurista que sabe isso melhor do que eu, o António deve... Mas, quer dizer, quando se faz uma providência cautelar, ela é aceita liminarmente ou não, desde que não haja irregularidade, não é? Mas também é verdade que se houver interesse público e caráter de urgência, o Governo tem à sua disposição, digamos que, instrumentos legais para poder tornear esse problema da providência cautelar. Portanto, não é nenhum obstáculo intransponível. Por outro lado, também é sabido que há aqui uma divisão e uma repartição de responsabilidades entre aquilo que é a proposta apresentada pelo Governo de cada país, relativamente a, digamos, ao apoio a dar às companhias de aviação, e aquilo que é a autorização de Bruxelas. Portanto, há aqui diferentes responsabilidades que são repartidas. E, portanto, perante isto, aquilo que eu noto é que a resistência, nomeadamente dos acionistas privados na TAP, relativamente às soluções que foram propostas pelo Ministro das Infraestruturas, essa resistência parece estar escudada num projeto TAP, que não é aquilo que parece ser o projeto do Governo. E, acima de tudo, numa estratégia que, se bem creio, que o Governo tem para poder salvaguardar interesses públicos na TAP, estratégia é essa que, na minha opinião, o facto de se ter apresentado as providências cautelares só vem reforçar o próprio poder negocial do Governo.
Jorge Coelho, se, como é previsível, vier a ser ultrapassada a providência cautelar, qual deve ser a contrapartida que o Estado deve garantir para colocar dinheiro na TAP?
Vamos ver. Em primeiro lugar, eu considero que a TAP é uma empresa absolutamente fundamental, digamos, no funcionamento da nossa economia. Não só por aquilo que é a sua atividade enquanto empresa de aviação, mas porque é uma empresa que tem valores do ponto de vista económico absolutamente fundamentais para a nossa economia, como exportador, como atração de dinheiro, de divisas para o país, como elemento de ligação às nossas comunidades em todo o mundo, como algo que é absolutamente impensável a nossa economia poder prescindir para o seu desenvolvimento da sua TAP, primeiro. Segundo lugar, os portugueses, eu vejo isso, agora não, mas durante muito tempo da minha vida, viajava todos os meses para todos os lados. A TAP é algo que representa Portugal em todo o mundo. Quer dizer, as pessoas, isto já vos aconteceu qualquer um de vós, com certeza. Quando estamos uns tempos fora, quando se entra num avião da TAP, entra-se em Portugal. Quer dizer, é uma sensação, para mim, que vivi uns anos no estrangeiro, cada vez que me metia num avião, era a mesma coisa que estivesse a entrar aqui quase em casa. Isso é uma coisa que tem um peso extraordinário. E, portanto, este assunto é um assunto cuja base tem a ver com todas as companhias de todo o mundo. Não há companhia nenhuma da Europa que não esteja a ser subsidiada por verbas da União Europeia.
Minuto. Bastaria ter um administrador na Comissão Executiva como contrapartida para
isso? Não. Isso são fé divers. O assunto é muito mais profundo do que isso. É muito mais profundo. A TAP é a única companhia da Europa em que o suporte financeiro que está a ser trabalhado com a União Europeia não tem a ver exclusivamente com a questão da pandemia. Tem a ver com a situação global em que a empresa se encontra. Porquê é que isso é assim? Não é agora o momento de estar aqui a ser discutido isso. Agora, há uma coisa que eu lhe digo. Na minha opinião, a situação chegou a um ponto que tem que ser resolvido. Quer dizer, isto não pode estar à espera mais se não chegam a acordo por causa disto ou por causa daquilo. Há momentos na vida de quem decide, neste caso de um governo, que tem que tomar uma decisão. O país não pode continuar a prescindir da sua companhia aérea e a própria companhia aérea não pode estar a deixar degradar-se como está a deixar degradar-se. Portanto, eu estou convencido, no próximo programa este assunto já está resolvido.
António, em 2 minutos, prefere falar da solução ou da importância do gesto da Providência
Capital? Não, eu não tenho, eu do gesto, das duas coisas, mas um minuto de cada uma. A primeira, eu acho um gesto muito saudável que um grupo de cidadãos resolva questionar de uma forma jurídica. É verdade que, cumprindo os requisitos para a admissão de uma providência cautelar, é fácil ela ser admitida por um juiz, mas nem sempre isso acontece. E esta foi feita com competência e eficácia. Acho muito saudável, do ponto de vista cívico, sabendo que ela pode ser afastada ou que há mecanismos para ser afastada, que um grupo, uma instituição com mais de 100 anos de existência e a que aderiram uma série de instituições em Portugal, e portanto não é uma coisa exclusiva do Porto, tenham dado um murro na mesa dizendo se é para pôr dinheiro nos contribuintes, como se põe noutros sítios, e depois mais tarde ficarmos todos surpreendidos como ele se gastou, então vamos aqui já discutir isso e cada um assumir as suas responsabilidades.
Quanto à solução?
E portanto, pelo menos o Governo poderá invocar o interesse público e urgência, mas terá de assumir totalmente a responsabilidade.
Exatamente.
A solução, vou-lhe dizer, e portanto eu saúdo vivamente, a solução, eu não tenho a mesma ideia, o Jorge sabe muito mais disto do que eu e portanto provavelmente ele está bastante mais informado, eu tenho uma ideia instintiva, eu não estou disponível para que pagar a TAP a qualquer preço, não estou disponível. E portanto a TAP foi pública durante décadas e sempre funcionou mal e foi preciso pagá-la. Deixou de ser pública, melhorou, mas vai continuar a ser preciso pagá-la. Eu não estou disposto a dizer que o país precisa de uma TAP a qualquer preço. A Suíça não tem TAPs, deixou desaparecer a sua companhia de bandeira. Não estou disposto a qualquer preço, nem sem discutir, pagar impostos.
Não é qualquer preço que eu estou a dizer. O governo tem já terminou o seu programa
de negociações. Eu sei, Jorge,
de negociações,
mas os contribuintes
não
de Chaves,
toda a vida à espera que
de Bragança, do Porto e do Algarve, não podem ser chamados a pagar uma companhia...
Deixa-me só dizer uma coisa.
Tem de fechar, Jorge, tem de fechar.
Vocês sabem, a TAP no Algarve praticamente não existe.
Eu sei, pois não existe. É estranho, porque existem as outras companhias.
É mesmo momento de terminar este programa. Mais uma vez agradeço a presença de David Justino. A Circulatura do Quadrado volta à TV24 e à TSF com Jorge Coelho, Lobo Xavier e talvez também com Pacheco Pereira no nosso dia, que é quarta-feira. Até para a semana, mantendo a força de ânimo e a sensatez.